Não me corta. Se achávamos que o procedimento de episiotomia era apenas um corte, perdemos de vista a dimensão da violência invisível e, ao mesmo tempo, escancarada de uma prática que vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Nossa jornada sobre episiotomia continua. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, te convido a escutar para entender melhor sobre este procedimento realizado em alguns partos normais. Eu sou Vitória Horne e hoje vamos discutir o que faz a prática da episiotomia ser tão presente no Brasil. Antes de iniciar o debate, quero ressaltar um dado importante. Apenas uma pesquisa reúne dados nacionais sobre a prática da episiotomia no país. É a pesquisa Nascer no Brasil. Ela foi realizada entre 2011 e 2012. Não há dados mais recentes. É por isso que você vai ouvir bastante sobre ela. A segunda Nascer no Brasil está em andamento desde 2020, com previsão para ser entregue ainda este ano. Imagina você chegando no consultório e o médico te dar duas opções para fazer um exame. A primeira opção é usar métodos comprovados para o bem da saúde. A outra é usar uma prática mais antiga, sem certeza das consequências. E aí? Qual das duas alternativas você escolheria? Parece meio óbvio, né? Mas nem sempre você terá a oportunidade de escolher. O tempo todo, um médico precisa tomar decisões. Para orientar essas escolhas, existe uma prática clínica chamada medicina baseada em evidências. Na medicina baseada em evidências, as condutas indicadas aos profissionais da saúde são constantemente atualizadas. Tudo a partir da análise de muitos estudos científicos recentes publicados sobre algum tema. O conjunto de estudos científicos publicados sobre episiotomia mostram que essa prática não é indicada de forma rotineira, mas ainda assim é adotada com muita frequência por aqui. O médico ginecologista e obstetra Pablo de Queiroz Santos explica melhor.
A episiotomia, ela foi inicialmente, né, praticada numa época em que não havia o que hoje a gente conhece como a medicina baseada em evidências. Então, hoje, para uma prática médica ser aceita, a gente precisa de, né, de inúmeros trabalhos, trabalhos comparativos, né, com uma metodologia científica adequada, de análise dos dados. E a episiotomia, ela surgiu numa época em que isso não havia. Né? Grandes cirurgiões, né, da época inventavam técnicas operatórias, inventavam técnicas cirúrgicas para resolução de alguns problemas. E quando aquilo ali ia se tornando, né, uma prática mais aceita e cotidiana, isso ia passando de geração a geração, né? Os grandes mestres passavam para os seus discípulos o conhecimento que ele tinha e as pessoas só iam replicando.
Se olharmos os indicadores oficiais, parir no Brasil é totalmente cirúrgico. A episio ocorre dentro do cenário de parto normal. E o parto normal é uma exceção no Brasil, principalmente na rede particular, que vive uma epidemia de cesárea. Apesar disso, a Nascer no Brasil mostra que 67% das mulheres passaram por uma episio em plano particular, uma diferença considerável para hospitais públicos, com 55%, mas ainda assim um número muito elevado se a gente pensar que pela medicina baseada em evidências, a indicação para esse tipo de procedimento seria de 10%. No parto de seu primeiro filho, Maraíse Sense conta que as únicas opções que teve foram a cesárea ou a episiotomia.
Um pouquinho antes de ir para o centro cirúrgico, uma enfermeira da maternidade mesmo falou para eu fazer o máximo de força que eu conseguiria na próxima contração. Ela falou, eu sei que está difícil, mas tenta fazer o máximo de força que você consegue, porque tá, eu acho que uma episiotomia ajudaria. E daí, chegando no centro cirúrgico, ela repetiu para o médico, doutor, eu acho que um episio daria, porque eu não lacerei também, né? Nisso, fizeram até asepsia das minhas costas, e ele perguntou para mim, você prefere a cesárea ou uma episiotomia? E eu falei episiotomia. Olhei para meu esposo, para minha doula, e falei episiotomia, ele fez o corte e ela nasceu em seguida. Imediatamente após, eu achei, foi melhor do que uma cesárea, porque me deram duas situações ruins, assim, né? Entre esses dois, eu ainda escolheria episio, mas claro que eu preferiria que não precisasse. Eu diria que no meu procedimento, sim, foi com consentimento. Eu concordei, assim, sabe? Mas é porque também me deram duas escolhas difíceis, assim, que eu, na verdade, não queria nenhuma delas.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, é uma agência especializada em saúde subordinada à Organização das Nações Unidas. Ela é responsável por formular normas sanitárias internacionais, produzir guias e materiais técnicos em prevenção e controle de doenças, entre outras coisas. Podemos dizer que é ela quem dita a regra do jogo, mas no Brasil é diferente. Você vai perceber ao longo da nossa conversa que o Ministério da Saúde várias vezes não anda junto com a OMS. E é aí que surgem os problemas na prática obstétrica. Muito antes das evidências, a episiotomia era realizada pela crença de que o corte estaria prevenindo lacerações. Lacerar é o rasgo natural da pele e do músculo. A prática se mostrou ineficaz e mais prejudicial que os cortes naturais em estudos de diferentes lugares do mundo. Roxana Knobel, ginecologista, obstetra e professora do curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, comenta que as pesquisas foram importantes para enxergar as consequências da prática.
Então, por muito tempo se acreditou que se eu pegasse, com o desenvolvimento de técnicas antissépticas, né, que se eu pegasse uma tesoura e cortasse um corte retinho, ia ser menos nocivo para os músculos, ia fazer com que o parto nascesse, que o neném nascesse mais rápido, porque não tinha aquela resistência do períneo, sendo melhor para o neném, certo? Sendo mais adequado para o neném, e fazia um corte assim retinho, que era mais fácil, mais tranquilo de costurar, ou seja, faria menos dano de suturar, né? Faria menos dano, traria menos dano para a mãe e para o bebê. E racionalmente isso se aceitou, isso se passou em livros, isso foi amplamente difundido, isso se aceitou por muitos anos. Começaram a comparar e viram que a episiotomia realmente não diminui o tempo do período expulsivo.
A Organização Mundial da Saúde limitou o uso de algumas práticas durante o trabalho de parto em 1996. As restrições estão no documento Boas Práticas de Atenção ao Parto e ao Nascimento. A episiotomia foi incluída na categoria de práticas frequentemente usadas de modo inadequado. O Ministério da Saúde e a OMS consideram uma prática ultrapassada, porém, recomendam uma taxa aceitável entre 10% e 15%. As exceções são para partos em que há o sofrimento fetal e materno, mas com autorização. Os dados não dizem o mesmo. A episiotomia é uma prática no Brasil com uma frequência acima do aceitável pela OMS. A região centro-oeste dos estados Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul é a mais atingida, com 79% de casos, seguida da região Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. As normas e rotinas no dia a dia dos hospitais e maternidades podem afetar as atividades médicas. São tantas gestantes que entram e saem diariamente que, para muitos, realizar o corte facilita no tempo e nos atendimentos. Roxana relembra como era na época que iniciou os trabalhos no hospital.
Já havia estudos desde 1986, 87, mostrando que a episiotomia não era tão necessária assim. Também não tinha tanto acesso, né, à internet, né, não funcionava da forma que funciona hoje. E aí a gente fazia episiotomia em todo mundo. Até, o neném estava nascendo sem episiotomia e a gente nem anestesiava, fazia episiotomia. Mas assim, eu falo de uma pessoa que estava lá dentro. Era sempre para o bem da mulher, você não fazia sacaneando. Sabe, eu falava, sim, vou sacanear essa mulher, vou cortar ela sem anestesia e cortá-la, sabe? Não, a gente fala, preciso proteger esse perinho, preciso proteger a cabeça desse neném e vou fazer episiotomia. Aí o que aconteceu foram várias coisas. Primeiro, que os estudos começaram cada vez a ser mais concretos. Aí foi publicado um livro que chegou ao nosso serviço, que era o primeiro livro que compilava as evidências. Eu li esse livro, li essas evidências, falei, pô, mas será que eu tô tão louca assim? Sempre fiz episiotomia, meu Deus, né? Mas o grande marco mesmo foi Uma, o meu parto, quando minha filha nasceu, e aconteceu exatamente isso. Ela estava nascendo e eu não estava com anestesia, e a médica fez o corte sem anestesia. E para mim ficou muito claro que quem estava no comando daquela situação era a médica e não eu, como parturiente.
Até mesmo quem faz parte da equipe médica acaba aceitando o uso da Episio para manter seu trabalho no local. Patrícia Adelaide Silva Espíndola é técnica de enfermagem no hospital. Por ser auxiliar, nem sempre sua opinião é considerada pelos médicos.
Já presenciei, né, na sala de parto, a mulher lá no período expulsivo, a médica obstetra, né, pedir para gente o material, né, abrir a bandeja de parto, que daí ali ela tem as pinças que ela precisa, né, e abrir o anestésio, seringa, agulhas, que depois que quando ela fez, eu perguntei para ela por que que ela fez. Aí, segundo a médica, ela disse: ah, não, porque é para facilitar o bebê sair. Depois, conversando com os outros colegas, elas até comentaram, né, que às vezes é insegurança do próprio profissional, né, que está ali naquele momento, que é que já nasce de uma vez, sendo que tem todo aquele processo da fisiologia. Ele é fisiológico, o bebê está preparado, ele está descendo, ele vai girar, vai passar o ombrinho. Eu fiquei assim, como é que eu posso te dizer? Achei meio precipitado, né? Achei desnecessário, não teria necessidade de fazer.
Enfermeira obstétrica Lohane Saul. Ela foi demitida do local que trabalhava por tentar evitar que o procedimento fosse executado.
O que a gente faz é tenta deixar a tesoura cair no chão, se enrola um pouquinho para abrir o material. E, enfim, assim, mas de fato, assim, impedir que isso venha acontecer, a gente não pode impedir. E a gente só vai conseguir combater essas práticas desatualizadas quando a gente tiver mulheres fortes o suficiente para chegar ali, né? Pessoas gestando, as pessoas que estão gestando fortes o suficiente para chegar ali e dizer: não vai fazer piso em mim.
A forma que os professores repassam aos alunos as informações interferem em como serão exercidas. É fácil pensar, por exemplo, um médico mais antigo na área. Se ele não se atualiza, ele continua se apoiando em estudos do passado. Agora, se um médico busca novas pesquisas, ele sempre tem novos aprendizados. É a mesma coisa com os professores. As universidades ensinam os alunos a realizar o corte, mas precisam também conscientizá-los. O governo brasileiro é outro fator para os casos de episiotomia. Os materiais elaborados pelo Ministério da Saúde não têm se mostrado suficientes para reverter a realidade. Além disso, importantes estratégias disponibilizadas estão em constantes mudanças. A rede cegonha é uma delas, usada para estruturar e organizar a atenção à saúde de mães e crianças. Em fevereiro de 2022, o Ministério da Saúde substituiu o nome para a Rede Materna e Infantil.
Isso não é uma coisa deste governo, é uma coisa que vem acontecendo meio que desde sempre. Mas outros governos tiveram muito mais investimento e acreditavam muito mais no SUS. Então, houve uma falta de investimento e falta de investimento em todas as áreas. E houve uma substituição da equipe técnica de vários setores, mas da saúde da mulher foi bem marcante. Todo o pessoal que fez a rede cegonha, que estava envolvido com a questão da humanização do nascimento, esse pessoal foi substituído por outro grupo que, evidentemente, tem outras prioridades. Então, torcemos para que a questão da saúde da mulher e, especificamente, a questão do parto, né, a questão da assistência ao parto, ao pré-natal e ao parto e ao recém-nascido, volte a ser gerido por técnicos que, pelo menos, acreditam na ciência.
No mês de maio, o Ministério da Saúde anunciou a nova caderneta da gestante. É um documento do Sistema Único de Saúde que contém o acompanhamento de toda a gestação. As novas informações foram criticadas pelos especialistas, principalmente por recomendar a episiotomia. Roxana e Lohane acreditam que a nova caderneta é totalmente equivocada.
É, eu não concordo. Não concordo com o que foi colocado. Eu acho que eles colocaram para diminuir, né? Mas assim, não tem evidência. Não fizeram baseado em alguma. Tipo, disseram, ai, olha, segundo esse estudo aqui, tem que fazer piso, vai ser melhor para você em tal e tal motivo, tem que fazer episiotomia. Eu acho que eles foram muito permissivos.
Eu acho que é tipo dar uma brecha assim para que eles falassem mais, sabe? Mas eu acho que a única coisa, eu acho não, eu acredito que a única forma que a gente tem de vencer, inclusive essas informações distorcidas, é com informação de qualidade, sabe? Mas a população saber procurar informação de qualidade.
Notas de repúdio foram publicadas após a sessão de apresentação da nova caderneta. O Conselho Nacional de Enfermagem alertou os profissionais e gestantes sobre as alterações introduzidas. Diante de todo o cenário, fica uma dúvida: onde estão os direitos das mulheres? Aliás, quando uma mulher se torna mãe, ela continua merecendo respeito como qualquer outro ser humano. Convidei a advogada especializada na assistência ao parto, Ruth Rodrigues, para trazer alguns direitos que toda mulher precisa saber que tem.
Não, ela tem direito de ser respeitada, de ser tratada pelo nome, de não ficar em jejum, tem o direito de comer, de beber se ela quiser, ela tem direito de se movimentar, ela não pode ficar amarrada, ela tem direito de saber o que está sendo feito com ela, então tem que pedir autorização. Ó, vou colocar o cifrado em prontuário, né? Ela tem direito de acesso ao prontuário. Durante a internação, ela tem direito de ver o prontuário. Depois da internação, ela tem direito de pegar a cópia do prontuário, a posição que ela quer parir. Várias coisas.
Além dos direitos básicos, há também os mais antigos e que refletem até hoje.
Todo esse nosso combate à violência obstétrica e para fundamentar a humanização do parto, para dizer, não, ó, isso é direito mesmo, começa lá na Constituição. Né? O direito à saúde, o direito da dignidade da pessoa humana, o direito à autonomia, todos esses princípios estão lá na Constituição. É porque eles são princípios muito amplos e que muitas vezes as pessoas esquecem que tem lá. Além disso, a gente tem os tratados internacionais específicos, de violência contra a mulher. Então, nós temos a CEDAW de 1979 e nós temos a Convenção de Belém do Pará de 1994. Que fala sobre a erradicação, eliminação e punição de todas as formas de violência contra a mulher. E lá nessas convenções tem estabelecido que os estados parte, ou seja, os países que assinaram o documento, se comprometem a evitar que a mulher sofra violência de gênero. Então, lá tem dizendo que a mulher não deve sofrer tortura, violência sexual, psicológica. Física, então a gente consegue encaixar todas as condutas de violência obstétrica que estão fora das evidências científicas dentro do que está determinado nesses tratados internacionais. E esses tratados, eles têm força de norma constitucional.
E Ruth, está previsto por lei a irregularidade da violência obstétrica?
Federal não. Tem hoje algumas leis estaduais e algumas leis municipais. Aqui em Brasília, nós temos uma lei distrital que fala sobre violência obstétrica, fala sobre parto humanizado, e dentro dessas leis vem trazendo o que é considerado violência obstétrica. Mas não são leis punitivas, digamos assim, ah, se você cometer violência obstétrica, vai acontecer isso. Não, são leis informativas, são leis que trazem conceitos, olha, isso é violência obstétrica, não pode ser feito.
Sem uma lei nacional que garanta que a mulher não seja violentada, o consentimento da gestante e a aceitação da parte médica é crucial. Entre tantos direitos deixados de lado, a episiotomia ganha força no cenário. Se os direitos não são seguidos, as consequências aparecem. Isso você vai entender melhor no próximo episódio. O Não Me Corta vai ficando por aqui. Eu te espero no episódio 3 para continuar nosso papo de maternidade. Até mais! Roteiro, locução e edição por Vitória Horne, da técnica Roque Bezerra. Esta reportagem seriada em áudio foi produzida como trabalho de conclusão do curso de graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre letivo de 2022. Feito por Vitória Horne, orientação da professora Isabel Colucci Coelho.